com a gente na CBN, doutora Tatiana Panerari, ela que é endocrinologista, e hoje nós vamos falar sobre obesidade. Doutora, seja muito bem-vinda à CBN mais uma vez, bom dia.
Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Que seja um papo que possa acrescentar coisas boas a todos que estão ouvindo.
Bom, obesidade, os índices são alarmantes, né?
Alarmantes, e cada vez cresce mais. Tanto em alguns países, como os Estados Unidos, é onde mais cresce, né? No Brasil já foi melhor, hoje em dia também a curva está crescendo. E onde mais cresce é no sobrepeso, né? Existe um índice de massa corpórea que ele divide uma população. Tá? Esse índice ele pega uma população geral e coloca quem está abaixo do peso, quem está na faixa de peso normal, sobrepeso, depois vai avançando, obesidade grau 1, grau 2 e depois a 3, ou também conhecida como obesidade mórbida. O Brasil cada vez mais está já subindo essa linha. A maioria da população se encontra no sobrepeso, em relação a quem está fora do peso e no sobrepeso, e já está começando também um aumento tanto na grau 1 quanto no grau 2.
Bom, e é interessante porque a gente vive um momento em que há quase uma imposição, né, de beleza, de um padrão estético. Se fala tanto em beleza, em dietas, e a gente ainda assim engorda?
Então, essa é a questão. Primeiro porque essa certa ditadura, né, que a mídia impõe de uma magreza excessiva e tal, já é um pouco de exagero. Agora, a pessoa se manter no peso ideal é fundamental hoje em dia, porque a maioria das doenças que matam hoje a população, o cerne dela, o início, a causa dela vem muito da obesidade, né? Então você vê, hoje em dia a maioria das pessoas morrem de quê? Ou problema de coração ou derrame cerebral. Tecnicamente falando, um acidente vascular cerebral. Essas duas causas, elas estão totalmente relacionadas à obesidade, porque a obesidade também depois acaba levando ao diabetes, à hipertensão. Então, o início de tudo começa no sobrepeso, porque aí começa alterações hormonais, alterações metabólicas, e se a pessoa não vai cuidando, não vai resolvendo isso, vai evoluindo para a tão famosa depois a síndrome metabólica, que vai cada vez mais aumentando essas doenças que estão todas interligadas. Então, por isso que é tão importante ver a obesidade como prevenção, e se a pessoa já está obesa, tratar. Nem que ela tenha que tomar um remédio todo dia, mas entendendo que a obesidade é uma doença crônica. Então, se você toma um remédio, às vezes, que te faz deixar, se você tem uma hipertensão, você toma um remédio diário. Porque se você tem a obesidade e há um remédio que te ajuda o controle alimentar, isso de alguma forma não estaria errado. O grande erro que acontece em tomar um remédio para emagrecer ou para se manter magro seriam os tipos dos remédios e também a pessoa achar que o remédio é que vai resolver a situação dela. Esse é o grande problema que eu falo no meu consultório. Olha, o remédio ele é uma ajuda, mas se você achar que é o remédio que vai resolver sua situação, não vai. Ele é mais uma ferramenta.
Porque não adianta tomar um remédio e aumentar a quantidade de comida, né?
É, sim, porque senão, se fosse assim, Ronaldo, todo mundo ia ser magro. Porque era só botar uma pílula na boca, acabou o problema. Não ia ter tanta gente acima do peso, né? Então, o remédio ajuda e tal, mas ele não resolve a situação sozinho. De longe que resolve. O que resolve realmente é o quê? Uma reeducação alimentar. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: dieta e regime não emagrece ninguém. Porque, e se emagrecer, é algo ilusório. Emagrece, mas depois a pessoa volta. Porque o que eu vejo emagrecer, até que as pessoas conseguem emagrecer. Agora, se manter magras, que é mais difícil. Então, por isso que a reeducação alimentar, como há um equilíbrio de tudo, há um bom senso naquela missão, depois que a pessoa emagrece, ela continua conseguindo fazer com um certo conforto e se manter magra com uma certa naturalidade. E a segunda coisa que sem ela também a gente não emagrece é o exercício físico. Eu não acredito em emagrecimento sem exercício físico. Ponto final. Não vai. Tá? Isso, eu leio na literatura, eu vejo os consensos internacionais e vejo na minha prática diária. Sem exercício não vai. Tá? Então, essa duplinha que emagrece. O remédio ele ajuda em que sentido? Que a pessoa, ela vai, quando ela começa a mudar os hábitos de vida, ela vai dormir comendo de um jeito e vai acordar comendo de outro. Então, há uma crise nessa mudança. Então, o remédio, ele ajuda. Porque
a comida... criar um novo hábito, digamos assim.
Um novo hábito. Por quê? Porque a comida é uma fonte de prazer. E é um prazer fácil, relativamente fácil, né? Você abre um pacote, você vai ali, você come, naquele momento você tem um prazer. Mesmo que depois haja as consequências, no momento há o prazer. Então, quando você tem que restringir esse prazer, comer menos e tal, a tendência, às vezes, você ficar mais mal-humorada, mais deprimida, ficar com um certo vazio e tal. Então, o remédio ajudaria nesse sentido, de suprir, ajudar você a ficar mais tranquila, ajudar na ansiedade, até no apetite também. Depois, automaticamente, que você for pegando o estilo de vida, você pode até depois deixar o remédio de lado, sem problemas. Principalmente se você continuar fazendo exercício.
Bom, você está apontando aqui já algumas questões que são muito importantes, inclusive para lidar com a obesidade. Mas antes, me diz uma coisa, esse sobrepeso, essa curva ascendente, né, de obesidade no país, se deve a quê? A gente falou agora há pouco que tem essa imposição, uma ditadura por beleza, mas ao mesmo tempo as pessoas estão engordando, as pessoas estão comendo mal, vivendo mal, mudamos a nossa dieta.
Sim, exatamente. Para começar, o tanto de caloria que tem por grama de alimento hoje em dia mudou drasticamente.
Então mudou a quantidade de caloria nos alimentos. Não é que o arroz ficou mais calórico.
Não, porque a verdade é porque hoje em dia as pessoas comem muito menos comida e comem muito mais, entre parênteses, né, entre aspas, as porcariadas no geral. Então é muito fast food, é muita fritura, é muito produto industrializado. Esses produtos, eles têm muitas calorias, mas são calorias vazias. Ou seja, não tem nutrientes, não tem vitamina. Por isso que a gente come, parece que nunca está satisfeito. Não é isso que acontece? Vai bater um pratão de comida para você ver a hora que você quer comer outra vez. Você não fica assim o dia inteiro. Ai, meu Deus, estou cheio. Por quê? Porque é rico nutricionalmente. Então, por isso que emagrecer com qualidade, você não passa fome. Você passa, às vezes, uma vontade aqui, outra ali, né? Porque na vida a gente tem que dizer não também para várias coisas para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, eu não consigo por causa de dieta, porque tá se alimentando errado para emagrecer, porque não é difícil emagrecer desde que você emagreça com os alimentos certos, que aí você pode até comer uma quantidade maior, ficar confortável, não ficar passando fome e ao mesmo tempo emagrecer, e com uma velocidade bem bacana, e algo que depois persista, que tenha consistência. Né? Então a grande questão é a quantidade de caloria por alimento. Outra coisa é a correria. Então, às vezes, o que as pessoas fazem? Eu vejo que há um padrão muito certo nessa área. As pessoas, elas, às vezes, não tomam café da manhã, porque já acorda correndo para trabalhar. Aí, depois, o almoço está no intervalo do trabalho, então, come ali qualquer coisa, ou come uma porcariada, ou come muito pouco. E aí, na hora que ela chega em casa, à tardezinha, para a noite, quando fala, agora eu vou comer, que é o pior horário. Que é a hora que o metabolismo, ele começa a decair, ele começa a ficar mais lento, porque o corpo já vai se preparando para a gente ir dormir, né, à noite. Então, as pessoas, elas pegam o chá em casa...
Não tem tanto gasto calórico, né, à noite.
Então. E aí é onde que elas comem muito. E também por elas fazerem essa privação, comer muito pouco durante o dia, automaticamente elas diminuem o ritmo do metabolismo. Porque toda vez que uma pessoa faz dieta, regime, fica muito tempo sem comer... O que acontece? O metabolismo abaixa. Por quê? O seu corpo, ele não está entendendo que você não tem comida, que você não está colocando comida na sua boca, ele entende que você está passando fome, é uma necessidade. Você está numa guerra, numa caverna, alguma coisa assim, por você ter ficado muito tempo sem comer. Aí ele pega para te proteger, porque ele entende que você vai desnutrir, que você vai morrer, ele pega o seu metabolismo e leva lá embaixo. Fica trabalhando bem devagarinho. Aí depois, mais pra frente, quando você vai comer, já que ele estava no metabolismo baixo, tudo que você come, como ele sabe que depois, no outro dia, você vai continuar, já criou um padrão, ele pega e absorve aquilo com mais. Ele faz uma lei de compensação. Ele absorve aquele alimento com mais avidez.
Eu vou guardar para o próximo momento de dificuldade.
Isso. E aí acaba que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem como tanto, mas não come nos horários certos, fica muito tempo sem comer, e quando come, daí o que acontece? Aí não tem controle, né? Porque fica morrendo de fome, na hora que senta, aí fica aquela coisa meio primitiva, come até dar aquela pesada no estômago, entendeu? E aí acaba acumulando mais, e aí vira um ciclo vicioso. Também sedentarismo, isso daí eu acho que é um dos... Um dos fatores principais do sedentarismo hoje em dia das pessoas. A maioria das pessoas não querem fazer exercícios. Né? Tudo hoje em dia é de carro, é botão, é isso, aquilo. Então a gente não tem mais gasto energético. Então às vezes não é nem que a pessoa não coma muito, mas ela não gasta. Aí na balança lá, porque é simples, o que, que é engordar? Você comer muito e fazer exercício de menos. Aí proporcional, então é isso, você come, você entra muito ganho de caloria, mas não gasta. Pronto, vai dar um balanço energético positivo, você vai ganhar peso.